Vamos trazer um assunto delicado hoje. Vamos estar falando sobre perda e luto, conforme o já anunciado no decorrer da semana. E se encontra aqui nos estúdios a Daniele Jasniewski. Ela é psicóloga clínica para situações de perda e luto em União da Vitória e também pela região. Daniele, é uma satisfação em tê-la em nossos estúdios nesta tarde de segunda-feira, iniciando a semana, trazendo um assunto delicado e que, é claro, faz parte de toda a comunidade para esta semana de preparação do Dia de Finados. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu. É com grande satisfação que eu estou aqui para conversar com você sobre um assunto, como você mesma mencionou, um assunto delicado, mas necessário, né? É, chega algum momento da nossa vida que é inevitável falar sobre esse assunto.
Abre parênteses aqui dentro dessa questão, em razão da proximidade do Dia dos Finados, vamos falar sobre luto. E o Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é celebrado anualmente em 2 de novembro. Aqui no Brasil é uma data que traz o feriado nacional. A celebração de finados é bastante importante para religiões, principalmente para a católica, que considera essa data como um momento especial de homenagem a todos os entes queridos que já morreram. Esse culto ao Dia de Finados, como bem destacamos, grande parte da comunidade tem a adoração pelo Dia de Finados, não é mesmo, Daniele?
É, a homenagem aos nossos entes queridos que já se foram, ela não é somente uma tradição, né, da nossa cultura, mas é também um momento onde nós podemos ter a oportunidade de cuidar da nossa própria dor. Porque muitas pessoas acabam ao longo do ano tentando evitar falar sobre a perda, tentando evitar falar sobre a pessoa falecida, né? Mas esse tentar evitar falar sobre o que aconteceu acaba sendo uma situação que pode comprometer a sua saúde a longo prazo. Uhum. Né? Então, eles acabam também, o 2 de novembro acaba sendo também uma oportunidade para que nós possamos vivenciar novamente a nossa dor e não nos distrairmos como fazemos ao longo, como muitas pessoas fazem ao longo do ano.
Nesta sua experiência profissional, o que mudou na questão do luto das pessoas com o passar dos anos?
Então, muitas coisas mudaram.
Tem como diferir isso?
Tem sim. Muitas coisas mudaram, por quê? Como vocês percebem, a nossa sociedade, ela está muito mais acelerada, né? Tudo é feito muito às pressas, né? Com o avanço das tecnologias, as pessoas estão, inclusive, sofrendo de uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado, porque tudo está muito mais acelerado, né? E com esse aumento, com essa rapidez com que as coisas acontecem, acaba também acontecendo um encurtamento do prazo de vivência do luto. Então, as pessoas, elas não se permitem mais parar e sofrer ou vivenciar o tempo de luto como acontecia antigamente, né? Se nós falarmos da época das nossas avós, por exemplo, elas, inclusive, usavam roupas pretas para representar que estavam em luto, usavam essa roupa preta por pelo menos um ano. Né? Quando não, acabavam usando roupa preta pelo resto de suas vidas. Né? Antigamente também as pessoas se permitiam ficar mais em casa, não frequentar situações sociais como bailes e festas, elas se fechavam. Né?
Era visto como um desrespeito?
Era visto como um desrespeito à pessoa falecida se você fosse ter qualquer tipo de situação social, como um baile, uma festa, alguma coisa assim. Eu lembro que na minha família, por exemplo, quando nós passávamos por situações de perdas, nem o rádio podia ser ligado. Então, isso mudou. Hoje em dia, as pessoas não param mais para viver sua dor. Né? Elas, até o tempo de velório está sendo mais curto, né? Antigamente as pessoas realmente passavam 2 dias, né, velando a pessoa falecida para daí fazer o enterro. Hoje, se uma pessoa acaba falecendo pela manhã, à tarde já ocorre. Exato. Muitas vezes já ocorre no fim da tarde o sepultamento, o que pode também ser não saudável para as pessoas que ficam.
Há quem diga que esta situação remete até... Algumas pessoas até citam como descaso com a pessoa falecida. Enfim, é questão de cultura, né?
É uma questão de cultura, é uma questão que a nossa própria civilização tem passado por isso, né? Eles não têm mais tempo, inclusive, para sofrer. Né? Então, a nossa cultura está nos ensinando que tudo tem que ser muito rápido. Né?
Alguns países em que, inclusive, o velório é feito pela internet. Por exemplo, eu creio que é o Japão, dá até para a gente procurar aqui. As pessoas podem ficar no Brasil, assistir o velório por meio da internet. Muito se repercutiu e muito se falou sobre isso também. É uma cultura ou muito mais fria, se a gente analisar, né?
É muito mais fria e também, pensando a longo prazo, também pode ser nada saudável, né? Porque você precisa vivenciar aquele momento, aquele ritual, estar com as pessoas, o abraço é muito importante, né? Então, não só em situações de velório, mas qualquer situação virtual, ela não tem muito afeto presente, né?
Quase que nenhum, né?
Quase que nenhum.
Daniele, agora 13 e 12, como é que as famílias estão tratando a partida de um ente querido? No seu consultório, você tem recebido pessoas, né, neste tocante? Como é que as famílias se portam?
Então, a resposta ao luto, ela varia de acordo com o tipo de perda, né, que, como foi que a pessoa faleceu, e depende muito da subjetividade de cada um, depende de como sou pela que está em luto, vivenciou lutos anteriores ao longo da sua vida. Então, a forma como as famílias reagem ao luto depende da idade da pessoa falecida, do tipo de perda, depende também da idade da pessoa que ficou, né? Homens e mulheres também reagem de maneiras diferentes em relação ao luto. Então, a cada situação de luto, a gente vai encontrar respostas diferentes, né? Então, não existe uma maneira comum e normal em relação ao luto. Cada um vai responder à sua maneira.
É importante que a pessoa passe por essa trajetória, que ela vivencie o período do velório, do sepultamento. Ela deve passar por isso do ponto de vista psicológico?
Ela deve, por ser uma resposta normal em relação ao perdo. O luto é uma resposta normal em relação ao perdo. Eu não devo evitar o luto. Ela deve, porque é normal, porque é necessário e porque é saudável. Então, viver todas as fases do luto é uma experiência saudável. Que hoje, eu costumo dizer assim, que é um paradoxo. É um mal que vai me fazer bem. Então, quanto mais vivenciar o meu luto, a longo prazo, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou conseguir me reorganizar no futuro, dependendo do quanto eu me permitir sofrer e vivenciar a dor e não me distrair fugindo dela.
O choro, para determinadas pessoas, pode ser um fator de que se extravase mais o sentimento do que aquela que não chora, por exemplo. Tem diferença de quem vai passar melhor este momento do luto chorando ou não chorando, ou isso não independe?
Quanto mais a pessoa chorar, ela está mostrando que ela está tendo uma resposta normal ao luto. Quanto menos a pessoa chorar, esta é a pessoa que nós devemos nos preocupar. A pessoa que não chora e que não está expressando através do choro a sua dor, é uma pessoa que lá na frente nós vamos poder observar que ela vai desenvolver algum sintoma a partir do luto não vivenciado. E a pessoa que chora, ok, chorar, tá tudo bem também, não é? Não tem problema chorar. Homens também choram. Então, quanto mais a pessoa chorar, mais ela está evitando que ela possa desenvolver uma doença a partir do luto que ela viveu.
São vários artigos seus publicados sobre o assunto, inclusive no jornal O Comércio, e um deles, de sua autoria, coloca-se sobre a importância dos rituais de finados para quem perdeu alguém que ama. Quais são eles?
Então, os rituais em relação ao luto variam também de acordo com as crenças de cada pessoa, né? Então, por exemplo, os católicos têm por costume, né, fazer o velório com velas, fazer uma missa de corpo presente, fazer muitas vezes os padres chamam de encomendar o corpo, né? Então, depende de cada crença, né? Então, por que que os rituais são importantes? Porque esses rituais, eles vão também nos colocando em contato com a situação, né? Então, dependendo de cada crença, os espíritas têm os católicos têm outra crença, os judeus têm outra crença, né? E outros hábitos e costumes referentes ao luto. O importante é vivenciá-los. Né? Eu percebo muitas vezes que as pessoas que mais adoecem em relação ao luto, né, a partir do luto vivenciado, são as pessoas que não se permitiram passar pelas etapas dos rituais fúnebres. Né? Por exemplo, uma pessoa que não participou do momento do enterro, em algum momento isso vai fazer falta em sua vida. Ah, eu não quero ver, eu quero lembrar da pessoa como ela estava aqui no dia a dia, né? Mas isso é uma mentira, isso é mascarar, né? Então, a vivência do luto, ela precisa ser encarada, né? Porque o luto é uma dor que ela é suportável à medida que eu encaro ela. E não enquanto eu estou fugindo e não querendo participar desses rituais todos, né? Existe uma frase do psicólogo Jung que eu acho que ilustra bem o que eu estou querendo dizer. O Jung, ele diz assim, o que você resiste, persiste. Uhum. Então, quanto mais você resistir, vivenciar tudo que o luto nos traz, né, a partir já dos primeiros rituais e tudo que vem depois, dependendo da religião, né, tem a missa de sétimo dia, missa de um mês, um ano, né, quanto mais você resistir passar por esses rituais ou todas as etapas e vivências do luto, mais essa dor vai persistindo. Né, ao longo da sua vida. Então, o ideal é você vivenciar tudo nesses primeiros dias. Né? Nos estudos do luto, a gente entende que dura 4 estações do ano. Né? Então, se eu perdi alguém na primavera de 2017, eu vou começar a me recuperar na primavera de 2018. Desde que eu vivencie tudo que esse luto me trouxer.
Entendido. Até porque eu já pergunto na sequência à profissional, qual a melhor maneira de se viver este luto? Tem alguma frase, algo que possa ser consolador a quem está nos ouvindo? Cremos que algumas pessoas estão passando por isso neste momento que nós estamos conversando. O dia de finados é quinta-feira, outras pessoas que estão enlutadas recentemente, como você bem destacou, que perderam entes queridos no ano passado. Qual é a melhor maneira, se é que existe?
Eu não usaria a palavra melhor maneira, eu usaria a palavra maneira mais saudável.
Ok.
Né? Okay. Porque viver o luto em nenhum momento é uma coisa boa, né? Então não tem como a gente encontrar uma maneira mais saudável, porque tudo que você fizer durante o luto vai ser dolorido. Se você se distrair, você vai estar mentindo para você, é dolorido. Se você encarar o luto, ir mais ao cemitério, ver fotos da pessoa que partiu, é dolorido. E é exatamente esse dolorido, esse sofrer, que vai aliviar o sofrer. Inclusive, essa é uma frase que está em um dos meus artigos, né? É o sofrer que alivia o sofrer, né? Em relação ao luto. Então, quanto mais você se permite chorar, vivenciar, sofrer, falar bastante sobre a sua dor, né? Mais rápido esse luto vai dando espaço a uma reorganização da sua vida. Não que você vai curar o luto, né? É uma dor na sua alma e as dores na alma não se curam. Elas ficam uma cicatriz e você vai estar sempre lembrando dessa cicatriz. Mas a gente pode aprender a viver com essa cicatriz. Não que a ferida tenha se curado, mas eu aprendo a viver com ela.
Tem um trecho do seu artigo que diz sobre a cultura do evitar o sofrimento e que tem contribuído para o esquecimento dos propósitos e significados de todos esses rituais. A nítida tendência imediatista do que estamos vivendo não permite que percamos tempo sofrendo. E somos constantemente pressionados com frases do tipo: a vida continua, você tem que reagir, seja forte. O que a profissional teria a dizer sobre este assunto? Porque o que mais se ouve neste período é isso mesmo, né? E a pessoa naquele momento ouve e não ouve determinadas informações, né?
São frases que nós ouvimos, né, dos nossos conhecidos durante a nossa vivência do luto, que até tem uma boa intenção por trás dessas frases, porque as pessoas querem, de alguma maneira, fazer com que a gente se recupere e retome as nossas atividades, né? Então, essas frases, seja forte, a vida continua, ou quando uma mãe perde um filho e tem outro filho, tem pessoas que vêm e dizem, ai, mas você tem outro filho para criar, você tem mais um, você tem que ser forte para cuidar dele também. Uhum. Então, são frases que a gente até percebe que tem uma boa intenção, mas essas frases mais nos prejudicam do que nos favorecem. Elas não vão nos fazer ficar mais forte dizendo, fique mais forte, seja forte, a vida continua. Porque, afinal de contas, a vida não continua. A vida como eu a conhecia antes da minha perda não continua mais. Aquela vida teve um rompimento. Alguma coisa em mim morre também quando eu perco alguém que eu amo. Né? Então, como, quando eu ouço a vida continua, isso até soa muito pesado aos nossos ouvidos. Porque não, a vida não continua. Eu perdi alguém que eu amo. Uhum. Vai continuar uma outra vida, uma nova página, mas aquela vida não continua mais. A frase seja forte também acaba soando como um incentivo para eu fazer uma coisa que eu não consigo. Seja forte, eu não consigo ser forte no momento que eu estou mais enfraquecida. Né? Eu perdi alguém que eu amo, eu perdi um filho, eu perdi meu marido, eu perdi minha mãe. Como eu vou ser forte agora? É um momento de fraqueza. Né? Então, esse seja forte acaba sendo uma imposição que eu não vou conseguir cumprir e eu vou, inclusive, me sentir pior ainda, porque todas as pessoas estão me pedindo para ser forte e eu não consigo. Né? Então, são frases que tentam nos colocar num lugar melhor, mas acabam nos colocando num lugar pior. Então, nesses casos, o que fazer? Não dizer nada. Mostrar para a pessoa que você está ali, se oferecer para ajudar, para fazer alguma coisa, né, pela pessoa, porque a pessoa enlutada ela não consegue retomar todas as suas atividades após a perda. Muitas vezes ela precisa fazer alguma coisa num banco, numa loja, numa farmácia, ela não consegue sair de casa. Então, uma maneira de eu mostrar as minhas condolências é me oferecendo para ajudar em alguma coisa, mas não falando essas frases que vão acabar me deixando pior.
Enquanto profissional da área de psicologia, optou-se por escolher, né, no seu caso, perdas e luto. Uhum. Ao que deveu-se essa escolha? E, por si só, é algo que você trabalha com pessoas que levam a tristeza e querem, né, algo consolador para sair do consultório e voltar para casa. Seria mais ou menos isso.
Tá. Então, respondendo a tua primeira pergunta, o que me levou a escolher essa área de atuação na psicologia clínica, né? Foram as minhas próprias feridas, né? Uhum. As minhas próprias perdas, e eu encontrei na psicoterapia, né, uma maneira de aprender a me reorganizar e aprender a conviver com as minhas próprias perdas. Isso ainda quando eu nem era psicóloga ainda, lá, né, há 20 anos, mais ou menos. E a partir disso eu entendi que o que funciona e o que não funciona em situações de luto. Uhum. Né? Fez bem para mim, me apaixonei pelo tema e a partir dessa ferida e dessa dor que eu tenho, eu sei como ajudar pessoas que estão com a mesma dor. Né? E a sua segunda pergunta qual é?
Também com relação à procura das pessoas, né, que em grande parte com a desigualdade, o sentimento da tristeza. No seu consultório.
Uhum. Então, as pessoas, elas resistem muito, elas me procuram, né? Mas elas resistem muito porque vir ao meu consultório é vir sofrer. Uhum. Né? Porque você vem falar de uma dor, você vem falar de uma perda, você vem muitas vezes muito revoltado, né? Então, você resiste a todas as sensações que acontecem ali dentro do consultório. Mas, novamente, é um sofrer que vai aliviar o sofrer. Então, as pessoas acabam vindo, nós temos até um protocolo de atendimento, né, que a gente passa por todas as fases do luto, nós entendemos o que nós devemos fazer em cada uma das fases do luto, e chega o momento da recuperação, que é a última fase do luto, da recuperação que a pessoa se reorganiza e ela não precisa mais da psicoterapia, né? Eu costumo dizer que o trabalho clínico com psicologia do luto não é simplesmente falar sobre morte e falar sobre uma pessoa falecida. Muitas vezes na nossa psicoterapia nós falamos sobre as nossas próprias vivências, sobre a maneira como nós mesmos estamos lidando com a nossa vida, Uhum. Então, muitas vezes, não é só falar de coisa triste, nós sofremos juntos, né, com os pacientes, mas nós também falamos de coisas boas, de maneiras saudáveis de viver, porque uma coisa que nós observamos é que o luto, por si só, ele traz com ele uma culpa que é inerente ao processo de luto mesmo. Eu já me culpo, quando eu perco alguém, eu tenho uma culpa inerente. Não que eu seja culpada pela morte, mas a gente acaba sentindo culpa por não ter falado o que queria, exatamente, por não ter feito o que queria, por a pessoa ter ido e você talvez não viveu tudo o que gostaria com aquela pessoa, né? Então, na psicoterapia do luto, nós aprendemos isso também, a fazer tudo que você quer fazer com a pessoa, a ser para todas as pessoas uma boa pessoa, viver em paz com todas as pessoas, porque quando essa pessoa for embora, você não vai precisar carregar a culpa de talvez não ter sido 100% para ela, né? Viver em paz com todo mundo, porque quando você perder alguém, você vai poder dizer, eu fui uma boa pessoa para essa pessoa.
Entendido. Na sua resposta anterior, você citou as fases do luto. Em síntese, quais são essas fases?
A inicial é um choque e negação, né? É um choque que até durante esse choque já começa a acontecer um processo bioquímico. É como se nós recebêssemos uma anestesia para aguentar aquelas 48 horas iniciais, né? De velório, sepultamento, a burocracia, né? O choque e negação, aí vem uma segunda fase que é uma fase de revolta. Muita revolta, muita raiva, muita confusão de sentimentos. Eu estou resumindo, só nomeando quais são as fases, né? Mas cada uma delas tem sintomas específicos e formas de tratar também específicos. Terceira fase é uma fase de barganha, onde as pessoas tentam negociar com Deus ou qualquer outra crença que ela tenha. De se eu fizer tal coisa, será que a pessoa volta para mim? Se eu mudar minha vida, será que a pessoa volta para mim? Né? Então, a primeira, choque, negação, raiva, barganha. A quarta fase é talvez a mais dolorida e a mais extensa, que é a fase da depressão, onde a pessoa, ela precisa cair em depressão, ela fica mais fechadinha, em alguns momentos ela vai preferir ficar mais em casa do que sair de casa, e também normal, necessário e saudável que ela faça isso. E a última fase é a fase da recuperação e reorganização, que ela começa a dar alguns passos em direção a uma recuperação, né, do luto, que os estudiosos dizem que isso começa a acontecer depois de 12 meses, né? Mas isso não é uma coisa determinada que vai ser sempre assim. Algumas pessoas podem começar com 12 meses, outros vão se reorganizar depois de 24 meses. Depende muito do tipo de perda e do tipo da subjetividade da pessoa também.
Ok, entendido. Daniele Jasniewski, psicóloga clínica para situações de perda e luto, conversou nessa tarde conosco. Daniele, para quem tem interesse em saber um pouco mais, tem algum blog? Seus artigos estão dispostos em algum local que as pessoas possam ter acesso?
Os meus artigos, eles saem anualmente, geralmente nessa época do ano, né, no mês de novembro. Então, tem artigos no portal Vevale, tem artigos na revista da Arquidiocese do Paraná. Okay. E no jornal Estrela Matutina, que é daqui da nossa cidade.
Obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Uma excelente semana para você.
Agradeço, estou à disposição.